Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos em uma minissérie na Epístola de Paulo a Tito, intitulada Cristianismo Extraordinário. Esta é a segunda parte. O título da nossa mensagem é Lembre-se, e veremos Tito 3, versos 3 e 4. Cerca de 75 anos após Paulo ter escrito a carta inspirada para Tito, um líder na igreja e mestre morando em Atenas escreveu uma carta a um amigo, na qual descreveu as diferenças entre os cristãos e os pagãos. Ele escreveu: "A diferença entre os cristãos e o resto da humanidade não é uma questão de nacionalidade, idioma ou costumes. Os crentes não vivem em suas próprias cidades, separados das demais pessoas. Eles não falam um dialeto especial ou praticam algum estilo de vida excêntrico. Eles se conformam com os usos locais na vestimenta, dieta e outros hábitos. Entretanto, eles de fato exibem algumas características notáveis e até surpreendentes. Por exemplo, apesar de obedecerem às leis prescritas, os cristãos também transcendem essas leis em suas vidas privadas. Eles agem em amor para com todos os homens, e todos os homens os perseguem. Eles são mal entendidos e condenados, retribuem maldições com bênçãos e os insultos com cortesia." Isso soa familiar, não é? O autor escreve: "Eles obedecem às leis prescritas." Paulo escreveu em Tito 3:1 que se sujeitam aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. O escritor e líder do segundo século também falou que os cristãos são mal entendidos, retribuem maldições com bênçãos. Tito 3:2 fala: "Não difamem a ninguém." E ainda: "Eles retribuem os insultos com cortesia." Lemos em Tito 3:2: "Não sejam briguentos, mas gentis." O autor ainda escreve: "Eles agem em amor para com todos os homens." E lemos aqui em Tito 3:2: "Dando provas de toda cortesia para com todos os homens." Pelo que tudo indica, esse lembrete inspirado escrito para as igrejas na ilha de Creta chegou até Atenas. Fico me perguntando se ele também conseguirá chegar a Porto Alegre, Boa Vista e Natal. Essa carta de Paulo tem o endereço de cada um de nós como destinatário. Talvez você não tenha notado, mas bem no meio da carta desse indivíduo, ele basicamente escreveu que os crentes comem como nós, se parecem conosco, vivem em nosso meio, mas exibem, veja bem, algumas características notáveis. Os cristãos se destacam. Ninguém faz esse tipo de coisa. Você não fica calado depois de ter sido insultado por alguém. Se levanta e revida. Você não ama todos os tipos de pessoa. Ama o seu tipo favorito de pessoa. Você não admite ser mal entendido. Você se defende. Não é de se surpreender, então, que essa frase descritiva fez parte de uma carta sobre os crentes que viveram há 2000 anos. A única coisa que esse escritor conseguiu falar foi: eles são diferentes. Em nosso estudo anterior, ao introduzirmos o assunto do cristianismo extraordinário, vimos a lista de virtudes em Tito capítulo 3, versos 1 e 2, e como essas virtudes realmente descrevem pessoas notáveis. Crentes que obedecem às leis, vão uma milha a mais, policiam o seu linguajar, não revidam, ficam firmes em seu curso devido e não agem em favoritismo. Agora, o que Paulo faz em seguida é interessante. Ele não somente lembra os leitores do que deveriam já estar fazendo, mas lembra os crentes do que eles costumavam fazer. Veja Tito 3:3: "Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O verso começa com a conjunção pois nós também. Isso subentende que o crente deve estar se perguntando por que motivo deveria tratar as demais pessoas com bondade, amor, cortesia, humildade e consideração. Prevendo esse pensamento por parte da igreja, Paulo reage dizendo com efeito: você deve agir assim para com os estranhos por causa do tipo de pessoa que costumava ser, verso 3, quando Deus, em sua bondade e amor, interveio em sua vida por meio da salvação, verso 4. Em outras palavras, lembre-se do poço no qual estava antes de Deus resgatá-lo dali. Lembre-se do lodo no qual costumava nadar. Lembre-se de como sua natureza caída o arrastava na lama e você amava cada segundo. Lembre-os. É assim que o capítulo começa. Lembre-os. E aqui está a verdade surpreendente. Lembre esses crentes daquilo que os torna tão distintos e lembre-os também das coisas que os tornavam tão desprezíveis. Agora, não existem muitos conselheiros ou terapeutas motivacionais que conseguiriam manter seu negócio fluindo bem se lembrasse as pessoas daquilo que elas costumavam fazer como uma maneira de motivá-las a se tornarem aquilo que devem e desejam ser. Você consegue imaginar isso? Tipo, vou lembrar os crentes de como eles serviam ao diabo antes. Essa será a estratégia perfeita para incentivá-los a servir a Cristo. Que tipo de abordagem é essa? Mas é justamente isso que Paulo faz aqui. O motivo por que ele faz isso se torna claro somente depois que ele nos faz enxergar o poço de lama esvaziado aos pés da cruz. Note o verso 3 novamente com bastante atenção. Pois nós também. A propósito, a essa altura não é algo encorajador que Paulo deixa de falar sobre eles e passa a falar sobre nós. Ele para de falar vocês, crentes, e passa a dizer todos nós, crentes. Pois nós também. Ouça bem, nem mesmo Paulo havia se esquecido do seu passado terrível. Aqueles que nunca se esquecem do seu passado jamais menosprezam a sua conversão. Pois nós também. E agora Paulo passa a descrever como todos nós vivíamos. Éramos primeiramente nécios ou preconceituosos, que é uma boa tradução aqui. Todos nós também outrora éramos preconceituosos. A palavra que Paulo utiliza aqui traduzida como nécios não se refere a tolice ou irracionalidade. Ela não está ligada aqui à ideia de alguém sem inteligência. A palavra está relacionada a alguém que possui preconceitos intelectuais contra qualquer conversa sobre Deus, o que inclui a ideia de prestar contas diante de Deus. Paulo também se refere a esse tipo de pessoa em Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Esse tipo de pessoa zomba da sabedoria de Deus, conforme Salomão escreveu em Provérbios 28:26. O tolo está num estado de tolice deliberada, um estado intencional por escolha própria a confiar em si mesmo. Ele é, com efeito, o oposto de Provérbios 3:5-6. O rebelde preconceituoso está determinado a confiar em si mesmo, a se apoiar em seu próprio entendimento e a reconhecer a sua própria vontade em todos os seus caminhos. Paulo está dizendo: ouçam bem, precisamos nos lembrar de que éramos assim também. Na realidade, agora que somos crentes, precisamos de um lembrete diário para confiarmos em Cristo e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. A reconhecer Cristo em todos os nossos caminhos e colocá-lo sempre em primeiro lugar. Um descrente não quer colocar Deus em primeiro lugar porque ele mesmo já ocupa essa posição de prioridade. Então, em segundo lugar, automaticamente se segue na lista de Tito 3:2 que éramos também desobedientes. O sistema é este: se eu não creio que Deus possui o direito sobre minha vida, por que lhe obedeceria? Esse indivíduo não é somente preconceituoso, mas também desobediente. Paulo emprega aqui o adjetivo para descrever uma pessoa que intencionalmente escolhe se rebelar, não somente contra a noção de Deus, mas contra a ideia de um padrão moral criado por Deus. Essa atitude é rebelião contra Deus e a sua autoridade. eles vivem vidas desobedientes. Um autor escreveu que pessoas assim se irritam com qualquer tipo de autoridade. Se existe um tipo de descrição de nossa cultura de hoje, essa é a descrição. O grande problema é que desenvolvemos um preconceito cultural e pessoal contra Deus e, em breve, desenvolveremos uma rebelião pessoal e cultural contra os limites estipulados por Deus. E isso conduz ao que Paulo chama aqui de um espírito desobediente, uma irritação contra a autoridade de Deus ou qualquer tipo de autoridade ética e moral. E isso vai ficar cada vez mais óbvio. Recentemente, eu li um relatório sobre um incidente envolvendo 125 alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que foram pegos colaborando em grupos. Por meio de e-mails, eles distribuíram respostas de provas, violando a política interna impressa na prova contra a cola. Mas veja só, muitos desses alunos ficaram admirados com a acusação de terem colado, dizendo que nem sabiam que aquilo era cola, apesar de a prática e sua prevenção terem sido descritas ali no exame. Outros alunos ameaçaram processar a universidade. Um repórter reagiu a isso escrevendo: "Isso significa que devemos acreditar que alunos inteligentes o suficiente para entrar em Harvard não sabem o que é colar numa prova? Será que a universidade precisará oferecer um curso que explique por que derramar gasolina no fogão é uma má ideia?" Essa notícia é evidência do simples fato de que a parte de Deus que colocou a lei moral no coração do homem, não temos diretrizes morais. No Brasil, por exemplo, houve um grande problema quando a juíza de um cartório aprovou a primeira união de 3 pessoas, pois é, um homem e 2 mulheres. A juíza disse que não infringiu nenhuma lei e ela destacou que, na verdade, o Brasil tinha aprovado a união gay no ano anterior. Essa juíza disse que não existem leis nos livros contra a poligamia e a definição de casamento é, obviamente, flexível. Então, por que não? De fato, por que não? Você ignora Deus e qualquer coisa se torna permitida, não é? Nosso mundo está cheio de preconceitos em sua tolice, é hostil em sua desobediência e agora, em terceiro, está cego. Paulo descreve nossa vida anterior e a condição atual do nosso mundo como tolice, desobediência e engano. Podemos chamar isso de cegueira espiritual. Descarte Deus, siga seu próprio caminho e a Bíblia garante que você tropeçará indo de mal a pior. Por quê? Porque Deus não é a única voz espiritual que existe. Existe outra. Enquanto Deus fala a única verdade, existe um anjo caído que é o pai da mentira, João 8:44. Ele é chamado de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14, que engana o mundo inteiro, Apocalipse 12:9. Ele é o grande enganador. A palavra que Paulo usa aqui descreve a nossa condição caída e pode ser traduzida como enganado, tapeado. O mundo pensa que encontrou a resposta, mas ele foi, na verdade, ludibriado. Paulo alertou Timóteo de que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles parecem ser bons, falam como religiosos, usam até colarinho e ficam atrás de um púlpito. Paulo escreveu antes a Tito, alertando-o sobre aqueles que haviam se desviado da verdade e estavam agora enganando as pessoas. Tito 1, versos 10 e 11. Eles ensinam coisas que exaltam o espírito, talvez encorajam o coração e, certamente, agradam os ouvidos. Jesus os caracterizou como cegos, guias de cegos que cairão juntos no barranco. Mateus 15, 14. O mundo rejeita o Deus Criador e está enganado, tapeado, cego, seguindo falsos guias espirituais. Aqui está a descrição, goste você ou não, preconceituoso, desobediente e cego. Paulo escreve no meio do verso 3 ainda que são escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Em quarto lugar, escravos. A palavra paixões é epithumia, que se refere a um desejo muito forte. Lembre-se de que isso existe somente na mente e no coração. Chamamos essas coisas de fantasias, muitas vezes fantasias proibidas. De acordo com essa carta de Paulo aqui, quer pratique ou não, você pode ser escravizado por essas fantasias. Como percebemos, Paulo tem um pouquinho a falar contra o argumento de que jogos violentos e pornografia não são tão maus assim, porque você não está, afinal, fisicamente envolvido com aquelas práticas. É só um jogo, é só na mente. Paulo diz: de jeito nenhum, tudo vai no mesmo saco. Na verdade, isso é escravidão, quer fique na sua mente ou seja transmitido para as suas mãos. E ele escreve isso para todos nós. Entenda bem que isso representa a sua velha vida, não a sua nova vida. Essas coisas pertencem ao poço de lama, mas elas querem carregá-lo de volta para lá. Construa algum tipo de tampa para aquele poço, para que elas fiquem lá dentro. Aqui está o alerta. Já que em um dado momento agiremos conforme nossas fantasias, a próxima palavra que Paulo usa é prazeres. E isso significa agir conforme os desejos pecaminosos. A palavra usada por Paulo aqui para prazeres é, na verdade, hedonê, da qual derivamos o termo hedonismo. Hedonismo é simplesmente a busca da satisfação pessoal, qualquer que seja ela. E essa é a religião número um do nosso planeta. Na verdade, note que Paulo usa a expressão toda a sorte de paixões e prazeres. A expressão toda a sorte de significa multiforme, várias cores diversificadas. Você não tem ideia de quantas maneiras existem para se pecar. Existem tantos tipos de pecados. E note isto. A palavra para prazeres nesse texto não se refere somente a pecado sexual ou imoralidade. Paulo a utiliza na carta a Timóteo para falar sobre cobiça, materialismo. Adicione mais essa cor à sua paleta com várias nuances de possibilidades. Paulo escreve com efeito: o mundo está escravizado para querer mais. O mundo pensa nisso, sonha com isso, cobiça isso e vive para isso. Ah, eu quero aquilo, aquela outra coisa ali também e esta daqui. Quero aquela cor. Não. Quero aquela outra. Ou melhor, quero todas. O mundo pensa que é tão livre quanto um pássaro, que pode pensar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, desejar qualquer coisa, buscar qualquer coisa. Somos livres. Paulo diz: não, na verdade você está escravizado àquilo que tem, escravizado por aquilo que não pode ter, escravizado por aquilo que não deveria ter e escravizado até por aquilo que não tem. Mas essa espiral só desce, não é? Por quê? Porque nunca teremos tudo o que queremos. Então, Paulo começa a descrever o próximo passo com uma frase bem carregada. Em quinto lugar, amargurados. Veja o verso 3. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Vivendo significa que passamos o tempo, passamos a vida em malícia ou inveja. Isso faz sentido. Se sua vida inteira gira em torno de agradar o seu coração e conquistar aquilo que deseja, a força propulsora será a inveja. Olhe só o que eles têm, olha só onde moram, olha as roupas que vestem, olha o emprego deles, os brinquedinhos que têm. Cara, aquela sim é a vida. Só que inveja é mais do que isso. Ela adiciona o sentimento de descontentamento quando alguém possui algo, é honrado ou promovido. Você não suporta ver o sucesso das outras pessoas. A isso, Paulo adiciona malícia. Malícia é uma palavra que dá arrepios. Ela significa que você fará alguém sofrer caso o atrapalhe de conseguir o que deseja. Meu amigo, como você reage no trânsito? De onde vem aquilo tudo? Inveja e malícia. Meu filho me contou outro dia que ele estava atrás de um carro bem lento. Quando lhe foi permitido, ele fez a ultrapassagem. Daí o cara desse carro veio a maior velocidade e ultrapassou meu filho, e assim que o ultrapassou, afundou o pé no freio. Felizmente não havia nenhum outro carro vindo e meu filho conseguiu desviar para outra faixa. Ele nem teve tempo de frear. O homem novamente aumentou a velocidade e passou meu filho. Daí meu filho simplesmente baixou a velocidade e deixou o cara ir embora o máximo possível. Furioso por ter sido ultrapassado na estrada, quanta tolice, um homem arrisca causar um acidente e derramar sangue. Será que a inveja atinge nossas vidas de forma tão profunda? Será que uma pessoa pode se tornar dominada pela malícia? Foi a inveja que fez o Sinédrio entregar Jesus a Pilatos, Mateus 27, 18, inveja e malícia os conduziram até o pé do Calvário para zombar de Jesus e cuspir nele. Ele tomou o nosso lugar, entrou no nosso caminho. É de se surpreender que Paulo termina essa lista com uma progressão natural? Note como ele escreve: néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, em sexto lugar, vemos um temperamento descontrolado. As pessoas estão simplesmente agarrando o pescoço umas das outras. Pense por um momento na superficialidade dos relacionamentos humanos no seu ambiente de trabalho ou estudo. Pense na maneira como os comentários maliciosos se desenrolam rapidamente quando uma pessoa não está por perto. Podemos esboçar essa progressão decadente em três passos. Primeiro, Paulo descreve nossa atitude para com Deus: néscios, desobedientes, preconceituosos e hostis. Segundo, Paulo descreve nossa atitude para conosco mesmos. Pensamos que somos espertos e livres, mas, na verdade, estamos enganados e escravizados. Estamos cegos e presos. E terceiro, ele descreve nossa atitude para com as outras pessoas. Estamos cheios de toda malícia, inveja e ódio, cheios de amargura e temperamento descontrolado. Eu e você poderíamos fechar nossas Bíblias e admitir que Paulo, de forma completa e realista, descreveu o estado terrível do nosso pecado e a profundeza da nossa depravação. E ele tinha todo o direito de incluir todos nós nessa lista. Estamos completamente sem esperança e merecemos nada mais do que a ira de Deus. Então é aqui que nos deparamos com uma das minhas palavrinhas prediletas na Bíblia. Ela aparece justamente quando já nos cansamos da podridão do nosso mundo e da tolice arraigada em nosso coração. No verso 4 lemos: quando, porém. Gosto muito da conjunção adversativa, porém. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, ele nos salvou. Não porque não estamos naquela lista terrível, mas note, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Com certeza não poderíamos salvar a nós mesmos. Paulo escreve: se manifestou a benignidade de Deus e o seu amor para com todos. Deus veio nos buscar. Preconceituosos, desobedientes, cegos, escravizados, temperamento descontrolado, Deus em sua benignidade e amor nos salvou. Apesar de estarmos nessa lista de vícios, Cristo nos salvou, e isso nos constrangerá a amá-lo como retribuição e a viver para Ele, servi-Lo e segui-Lo como nosso Mestre e Senhor, para fazer de nossas vidas um ponto de exclamação gigante em gratidão a Deus. Li um tempo atrás sobre um homem a quem todo mundo chamava de Velho Ed. Basicamente, toda sexta-feira, ao final da tarde, o Velho Ed caminhava pela praia e ia para o seu pier favorito. Ele sempre levava consigo um pequeno balde cheio de camarão. Mas o camarão não era para si mesmo nem para seus amigos, era para as gaivotas. Ele andava até o final do pier e logo o céu ficava cheio de pássaros cantando, que mergulhavam no ar para aparar o camarão que o Velho Ed lançava para cima. As pessoas falavam sobre como o Velho Ed ficava lá em pé jogando o camarão, conversando com as pessoas ao seu redor. E lá ficava ele. Dentro de poucos minutos, o balde se esvaziava e o Velho Ed ficava lá de pé com o pensamento distante, observando enquanto os pássaros voavam embora no horizonte. O Velho Ed foi um capitão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pilotou um B-17 com uma tripulação de 7 homens. Numa determinada missão no céu sobre o Pacífico, eles perderam a direção e acabou faltando gasolina no avião. Eles desceram e deram com toda a força contra o mar. Milagrosamente, todos conseguiram sair do avião e entrar no bote salva-vidas. Eles sobreviveram vários dias naquele bote, lutando contra o sol escaldante, os tubarões e, acima de tudo, a fome. A comida finalmente acabou e a situação ficou desesperadora. Ed ainda se lembra e conta em sua biografia posteriormente que estava semiconsciente, seu boné cobrindo os olhos, quando sentiu algo pousando em sua cabeça. Era uma gaivota. Aquela gaivota significava comida, se ele conseguisse pegá-la. Lentamente, ele levantou seus braços e agarrou o pássaro. Os homens ali mesmo no bote fizeram uma refeição com aquela gaivota e usaram as sobras como iscas. Isso lhes permitiu pegar peixes e repetir o ciclo, o que lhes ajudou a sobreviver por vários dias até o resgate. O velho Ed nunca se esqueceu daquilo quase toda sexta-feira à tarde, no finalzinho da tarde, por vários anos até morrer. Ed ia até o pier com um balde cheio de camarão. Ele alimentava as gaivotas e sussurrava para elas, vez após vez, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que aqueles crentes estão fazendo, cochichando daquele jeito? Ah, estão falando com Deus, eu acho. Se o mundo conseguisse chegar bem pertinho de nós, será que ouviria nossa gratidão a Deus que nos salvou dos nossos pecados, de nós mesmos, de um terrível futuro e de uma vida sem sentido? Paulo diria, que grande incentivo para vivermos em busca de uma nova vida. Essa é a chave. Vá lá fora no mundo e diga com Paulo e com esses crentes extraordinários da ilha de Creta, Senhor, lembramos, muito obrigado. Lembramos de como costumávamos viver, lembramos de para onde estávamos indo, lembramos por que precisávamos de um Salvador e por que precisamos dele ainda agora, lembramos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.